Oi, gente! Hoje temos Mônica Martelli aqui com a gente!
Viva!
Vamos falar sobre mulheres na política. Hormônios que sobem, hormônios que descem. É, pensa que vida de mulher é fácil, é? E os perrengues e as alegrias de viajar com as amigas. Não sai daí! Olá a todos! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Juliana Baroni e essas são minhas companheiras de bancada. Mas calma! Temos uma convidada muito especial hoje aqui com a gente. É a Mônica Martelli!
Viva!
A gente está muito
chique! Que alegria!
Que ela é atriz, humorista, roteirista, mãe. Mais alguma coisa, Mônica?
Meu Deus, são várias abas, né? São várias janelas, são várias funções. Roteirista, mãe, mãe de pet também. Oh. Filha, atuante, filha. Namorada, que é um cargo, né?
É um cargo. Opa, esses homens dão um trabalho pra gente. Bom, também quero apresentar a Sara Zara.
Viva!
Nossa filósofa das redes. Estilosíssima.
Lindeza.
Com esse cabelo. Ela faz assim, ó, 7, 8, acabou, tem um penteado novo.
Tá amarrado aqui.
É uma transista maravilhosa.
É uma beleza transcendental.
Nossa escritora, nossa teacher.
Hello.
Márcia Tiburi.
Hello.
Ei, Márcia. A escrevedora de livros.
Olha, a Sucena não está aqui com a gente, porque ela está onde? Fazendo uma turnê pela América Latina,
maravilhosa.
Você está fazendo falta. Volta para cá, minha linda. Você vai poder assistir também o Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Vamos nessa?
Bora!
Gente, a Mônica Martelli dispensa apresentações, como eu já disse, atriz, roteirista, mãe, tudo com muito sucesso. É claro que não foi sempre assim, né, doutor Arnaldo?
Nossa senhora, Dona Branca.
Dona Branca na linha C, quem não se
quem
lembra
atende?
Disso?
Dona Branca na linha, quem atende?
Eu lembro até hoje.
Exato. Bom, mas nós vamos começar a falar da Mônica como filha. Sim. Ela é filha de uma mãe feminista com carreira na política, Marilena Garcia, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vereadora eleita em 1982 em Macaé. Por isso, nosso assunto aqui para começar a conversa é mulheres na política. A Marilena foi líder sindical durante a ditadura militar e vice-prefeita de Macaé.
Sim.
Foram 4 mandatos eletivos em 18 anos de vida pública. Aí eu fico pensando, quais são as lembranças dela que você tem, dela quando você era criança, adolescente? Vocês acompanhavam assim, a carreira política da sua mãe? E que exemplo você acha que ela, que você sabe, né, que ela passava para vocês nesse momento aí?
A nossa vida é marcada pela política. Pelas práticas políticas, porque o que mais eu acho que ficou de exemplo da minha mãe é a palavra ação. Minha mãe é mulher da ação. Minha mãe, ela vai. Minha mãe, ela questiona, ela fala, mas ela faz. Então, são, assim, muitas passagens. Desde, por exemplo, a história da minha mãe, né, que é conhecida, que ela, quando se elegeu em 82, não tinha banheiro feminino na Câmara Municipal. Então, ela fazia todas as menopausa, tá?
Menopausa.
Esqueço todas as palavras. Ela fazia todas as
movimentações?
Não, gente. Não.
Os atos.
As
assembleias.
Da Câmara Municipal,
é o que a gente que
reunião.
Fala?
Não. Tem
assembleia. Assembleia.
Não. Mas não, enfim. Todos os encontros da Câmara Municipal, no plenário, ela fazia com o pinico na bancada para reivindicar o banheiro feminino.
Ô, menina!
Então, ela já entrou na política.
Ela fez a greve do pinico.
Ela fez a greve do pinico. E ela falava, batia o pinico, porque, assim, minha mãe era uma grande oradora. Então, terça e quinta, que tinha sessão na Câmara Municipal. Então, quando tinha terça e quinta, que era o dia de sessão na Câmara Municipal, era um acontecimento na cidade. Porque cidade interior, gente, é muito diferente da capital. O interior, ele vive a política. Então, as pessoas iam na Câmara Municipal para ver seus parlamentares falarem.
Nossa,
e você tem uma mulher como a minha mãe, na época, que era uma grande oradora, Claro que você saía de casa pra terça e quinta e ia lá ouvir aquela mulher falar. Era gente na janela, pendurado. Então, era um acontecimento. Então, a minha mãe entrou na política já reivindicando numa Câmara Municipal inteira de homens, num país extremamente machista, né? É óbvio. Então, você imagina o que, ela encontrou.
Ela é a única mulher e ela diz numa entrevista que a gente estava pesquisando que no dia da foto oficial, ela ficou lá atrás. ela conta isso de uma maneira muito engraçada, mas é para você ver como tem o preconceito. Tinha na época e ainda tem. De mulheres na política, né, Márcia?
Eu acho que as mulheres na política são sempre tratadas como intrusas. Sara, eu escrevi um livro.
Eu comprei um curso da Márcia desde presente pra minha mãe.
Mas eu não tô Márcia.
Olha aí.
Porque ela tem muito. Eu duvido que eu consegui.
Não, mas a Marilena foi uma maravilhosa no nosso encontro. Mas eu escrevi um livro, porque eu já fui candidata, né, gente?
Claro,
e
aí, você foi guerreira.
É, naquela época.
Uma candidatura do governo do Rio.
Governo do Estado do Rio.
E olha onde é que acabou o Cláudio Castro.
Pois
é. Eu sempre digo, não sei por que não me escolheram e fico escolhendo aquela macharada feia e miliciana. Enfim.
Todos presos, só Bené que não tá.
Pois é. Todos presos, menos todos. Bené. Uma mulher, por acaso, é uma mulher?
É. Aliás, é isso, né? E aí eu escrevi um livro chamado Delírio do Poder, que era sobre a loucura que tinha tomado o Brasil em 2018. E tem um capítulo sobre a intrusa. Porque a gente, quando vai lá fazer política, é como se você não devesse estar lá, que é o que a Marilena passou.
Sim.
Então, ela tinha que reivindicar dessa maneira, reivindicar um lugar, reivindicar uma presença, dessa maneira que chegava a ser chocante, para ver se despertava a consciência das pessoas. Mas mesmo assim, a política é um lugar que os homens partilham entre eles, que eles fazem para eles, e as mulheres são maltratadas, passam por violência política de gênero de todo tipo, e sobretudo por essa estrutura que impede que você se mantenha nesse lugar.
Falar em violência, eu quero que você conte a história que a sua mãe, numa das campanhas, que ela sofreu uma violência terrível, que distribuíram fotos dela.
Foi.
Não sei, não era nua,
então,
mas era sensuais.
É, foto sensual, né? Essa violência, ela começa desde que a mulher se candidata. Porque a gente, depois da Constituição de 88, a gente tem, né, a cota das mulheres, só que as mulheres entram, se candidatam, e a verba partidária não vai para elas igual. Então as mulheres começam a viver a violência já como candidata.
Eu sei, menina, eu sei.
Amiga,
se liga, Sara.
Sara vem, ela é pré-candidata a deputada federal. E eu queria saber que conselhos você tem para dar para ela que está entrando nesse universo agora. Você, como filha de Marilena, o que você poderia dizer de conselho para Sara? Difícil, né?
Você vai pro confronto, né? Você sabe que eu fui num evento lá em Brasília, do Ministério da Cultura, e tava todo mundo no palco, tinha várias cadeiras no palco, e tava lá a presidenta do Banco do Brasil falando, depois tava e Lula falar, tava a Janja, e eu tava sentada, e na minha frente tava Jandira e Benedita. Você sabe que eu não consegui, gente, mais prestar atenção em nada. Uhum. E fiquei olhando aquelas duas cabeças na minha frente. Eu fiquei assim, meu Deus, que mulheres, né?
Heróicas.
Eu falei, que mulheres.
Realmente.
Heróicas.
Uma vida inteira,
porque
assim
a vida
sua mãe,
política,
né?
É uma vida empática. O que é o político? Mujica falava, você quer ser rico, você não entra na política. Então, assim, quando minha mãe fala que política na época dela era paixão, que a política hoje virou uma negociação. Sim. Só que existe muita gente boa, a gente tem que ir atrás. A gente tem que pesquisar, escolher. Então, quando eu li aquelas mulheres, que eu fiquei emocionada com aquelas mulheres, porque por que a vida política é minha parte? Você vai virar para mim e falar o seguinte, Mônica, acredita em mim. Me dá seu voto, porque eu vou lutar para ter uma delegacia de mulher no nosso bairro. Então, assim, é você olhar para o outro.
Coletivo, né?
É você olhar para o coletivo. Então, é isso. Então, eu acho que é não perder isso, que é o mais forte, que você já tem isso na tua vida, né? Na sua existência. E eu acho que é principalmente, talvez seja, superar e aguentar esse confronto. Você vê que a Manuela, gente, teve que sair uma época para se curar psiquicamente. Você vê que a primeira-ministra da Austrália desistiu. A primeira-ministra, sei lá, da onde que era, da algum país lá da Europa também, que desistiu porque não suportou.
No meu caso, posso curar, não, tem que ficar mais louca. Porque pra aguentar aquele povo ali tem que ser louco e meio, né? Porque o povo é maluco, só vai bater o pinico, vai bater ribotril.
É.
Não, mas eu acho que dá pra ir em coletivo hoje em dia. Por exemplo, lembrei da Áurea Carolina, que é candidata ao Senado, junto com a Marília, que é a prefeita de Contagem. Elas são as candidatas ao Senado em Minas Gerais. Elas são incríveis. A Áurea também, quando era deputada federal, ela não quis continuar como deputada, ela terminou o mandato, mas pra ela foi muito duro. Agora eu acho que se a gente faz essa linha de ação coletiva, fica mais fácil. A gente criou um instituto que chama Um Outro Congresso é Possível, por exemplo. Que é uma campanha que vai ter que durar uns anos, mas para a gente mudar esse cenário. E aí eu acho que é isso, caminhar juntos e as mulheres se unirem e produzirem juntas essa coragem coletiva de ocupar esse espaço de decisão. Acho que é isso.
E como a decisão também é nossa, viu, meninas? A gente tem que votar em mulheres, sim. Que mulheres que vão entender o que a gente precisa, porque a gente, como diria Darcy Ribeiro, que falava que a nossa cabeça está onde os pés pisam. Então, não adianta um homem achar que entende o que a gente passa. Não entende. Não. Ô, Sara, qual é a sua... Primeiro, muita gente me pergunta na rua, né, que sabe que a gente é amiguinha agora.
Coitada,
Juliana. Por que a Sara resolveu se candidatar? Então, eu quero dar a palavra a você. Você explica para as pessoas por que que você resolveu se candidatar.
Então, na verdade, a minha vida já é uma vida que trabalha em formato de política pública há muito tempo. Eu só estou entrando agora numa posição política, mas eu trabalho com isso desde 2013, focando em mulheres vulneráveis de periferia. E eu fui entendendo que as pessoas de periferia ainda precisam lutar muito para garantir direito e que eles sejam exercidos, né? Porque a gente conquistou alguns direitos, mas na hora de usufruir deles, ainda ele é muito dividido, é mal distribuído. E aí, galera que vem do mesmo lugar que eu, escuta tanto assim, ah, política é muito suja, pessoas boas não entram na política. E quanto mais a gente se afasta, mais fácil fica pro outro lado, que gosta de entrar para roubar mesmo, para meter a mão. Fica mais confortável para eles, claro, né? E aí eu pensei, cara, eu vou ter que começar a fazer um movimento que eu gostaria que alguém fizesse por mim. E aí vai ser dentro da política, né? E o que eu tô mais enfrentando, assim, como dificuldade, eu acho que é um confronto, como você disse, é os questionamentos de homens, que eles falam pra mim coisas que eles não falariam pra outros homens. E as mulheres, quando me perguntam também, não têm esse cuidado. E elas não pensam primeiro sobre por que que Sara, sendo a pessoa que ela é, quis se pré-candidatar, quis entrar na disputa, né? Porque, gente, pensa comigo. Pela primeira vez na vida, eu tô tendo um trabalho digno, que eu tô ganhando muito bem, porque o meu salário aqui é próspero, graças a Deus. Eu tô vivendo em paz. Você tem noção que eu trabalho duas vezes na semana, eu ganho um dinheirão, cara. Aí, tipo assim, eu trabalho na terça e minha tia fica indignada. Você não trabalha, não! Você ganha esse monte de dinheiro, você nem vai, porque quinta-feira é uma horinha só. Mas é um trabalho tão digno, e agora que assentou, sabe? Eu com 37 anos assentei. Aí fiz o que agora? Vou mexer no negócio. Então, assim, querendo ou não... é abrir mão de uma conquista pessoal que me deixou confortável pela primeira vez na vida em busca de um coletivo, sabe? Mas eu penso assim, a vida vai colocando a gente em caminhos que vai te ajudando a escolher. Acredito eu que se eu não tivesse entrado pro ICL, né, compartilhado a conversa com as meninas aqui, aprendendo com Márcia, Sucena, Juliana, né, o Dudu falando as coisas que ele fala que entra na cabeça, eu não tinha feito essa escolha.
Sim.
Quanto mais se politiza, mais você se coloca consciente, entendeu?
É um caminho mais que você quer transformar. E a gente tem que estar de olho em mulheres como ela.
Uhum. Mas aí o povo não tem paciência, Mônica.
Mas eu sei, amor, eu sei. Se você perguntar pra maioria das pessoas, quem que você votou na última eleição de deputado estadual? Ninguém lembra.
Ninguém lembra.
É. Tem gente que a caminho da urna que
fala,
vê.
Vou votar em quem?
Vota em quem, hein? Vota
isso,
em quem?
Então, assim, estudo, analisa proposta,
isso é muito,
né,
sério, porque é claro que enquanto mais mulheres no poder, mais encoraja as mulheres. A gente precisa de mulheres, só que a gente precisa de mulheres que nos representem.
Com pois certeza. É.
Porque nem toda mulher nos representa.
E lembrar, né, que essa questão do patriarcado e do machismo está presente em todos os lados políticos.
Claro.
Então a gente, como mulher, ainda assim não tem o privilégio de escolher do jeitinho que a gente quer. A gente tem que infiltrar até você começar algum movimento, né?
Exato.
E essa paciência de entender isso é que as pessoas como eleitoras precisam pensar. Poxa, por que que fulano tá fazendo assim ou dessa forma? Porque a mulher, ela tem que se lascar, é bater pinico,
É porque as pessoas estão muito acostumadas também a ver mulher candidata, que é mulher filha de pai, mulher de marido.
Já vem com a trajetória anterior,
já vem,
né,
com a trajetória. Se você olhar nos 5.570 municípios do país, quantas mulheres temos como prefeita? Eu acho que é 13%, eu não sei. Metade é que o marido não pode mais se candidatar porque já tá queimado na cidade. Aí
exatamente.
Põe a mulher. Ou o pai já tá queimado e bota. Então, assim...
Agora, eu trouxe uns números aqui, já que a gente vai, vai entrando por esse lugar aí, eu trouxe uns dados para vocês. O número de mulheres no Congresso Nacional não passa de 15%. É esse percentual ridículo mesmo. A gente precisa de representatividade feminina, porque precisamos de políticas públicas que atendam necessidades específicas das mulheres.
Mas vamos, né, lembrar, vamos lembrar, como disse a Mônica, mulheres como a Sara, mulheres politizadas, mulheres feministas, porque no Congresso Nacional também tem umas mulheres que são um desfavor.
Exato.
Que são mulheres antifeministas, que são mulheres pelegas, são umas mulheres horrorosas no sentido ético e político, porque elas se aproveitam da luta feminista, da luta da Marilena, da luta de tantas outras, das Beneditas e das Jandiras, das Dilmas, das Manuelas, das Áureas, e são mulheres que acabam se aproveitando dessa luta para fazer guerra contra essa luta, acompanhando os homens.
Porque elas estão ali servindo a esses homens.
Exato. Não, tem uma que ela vive me citando, eu não sei o nome dela, tá? Mas eu sei que ela escreveu um antilivro, é uma desdeputada, ou desvereadora, uma desquerida. Não, ela vive me citando, mas eu não sei o nome, porque... realmente não guardei, até era bom saber, mas enfim. E essas pessoas, e essa é uma pessoa que vive em cima do antifeminismo. Sabe o que ela tinha que fazer? Isso chama-se, em filosofia, autocontradição performativa. A pessoa, em termos muito simples, significa que a pessoa, quando faz o que ela está fazendo, entra num tipo de contradição que ela implode. Ela podia ir para casa, pegar um chicotinho, pedir para o marido dela trancá-la dentro de casa e ficar lá sofrendo, fazendo comida para o marido, sei lá, tipo a Michelle Bolsonaro, que é outra que faz esse tipo de coisa. São essas mulheres que se aproveitam da nossa luta histórica com as nossas antepassadas.
Sim.
E ficam ali ganhando um excelente dinheiro, porque é um ótimo salário que esses políticos ganham no Brasil, para detonar a vida das mulheres e ficar lambendo botas ou lambendo rolas de homens, né? Como é isso que elas fazem.
Então, por essa dificuldade das mulheres. Então, quando a gente olha para uma Jandira, para uma Merendita, quando a gente se emociona com uma mulher como você que vai entrar, né, gente, são essas mulheres que vêm sem essas costas por detrás e que as pessoas têm coragem de perguntar por que vai se candidatar. Pela minha vida, amor. Eu vou pra lá pra lutar pela coletiva.
Não é óbvio, né?
Entendeu? Eu vim de uma época, que você tá me perguntando da minha infância, né? Assim, gente, cheiro de bandeira de reivindicação é o cheiro da minha infância. Eu fiquei até traumatizada uma época, eu nem ia mais à manifestação. Tinha manifestação, eu corria, porque a gente era obrigada, a gente dormia com a bandeira do lado. Tinha, acordava de manhã, minha mãe já falava assim, bora! Era obrigação, amor, ir pra manifestação. A gente, em época de campanha, a gente colava cartaz na rua, na época podia, porque não existia rede social, não existia nada disso. Então a gente ia de madrugada colar os cartazes pro adversário não vir depois colar em cima da nossa cara, entendeu? Então a gente é de uma época, assim, na rua, mesmo, os comícios. Né?
Paixão.
Um dia desse, gente, eu fui falar sobre comício, um adolescente falou, tio, o que é comício? Na hora me deu um troço aqui, um gelado, na espinha. Não sabe o que é comício, gente?
Não sabe.
Comício, as pessoas se juntavam em cima de um caminhão, em cima de um palanque.
Por falar
pra poder
em caminhão,
falar.
Gente, na última eleição, Mônica, essa figura hilária, vocês conhecem ela como uma pessoa hilária, super engajada, porque filha de Marilena, óbvio, Marilena Garcia, subiu num carro de som em Macaé para fazer campanha. Conta essa história que é maravilhosa, por favor.
Não, é uma carreata que a gente chamou em Macaé, né? O PT
não é
fez.
Carro de som, hein,
meu irmão que organizou essa passeata maravilhosa, junto com a Leandra Lopes, que hoje é a nossa vereadora lá. E fizemos uma carreata com, eram mais de 200 carros. Só que você faz uma carreata numa cidade do interior, são 6 horas de carreata, você passa por todos os bairros. E é fio, amor, de alta tensão na tua cara. Claro, você sai em cima de um caminhão, entendeu? Então tem o fio dos postes. Então,
cada... Você é desse tamanho,
amor, e cada hora numa carreata, cada hora um pega o microfone pra falar. Você vai passar muito por isso. Cada hora um pega o microfone pra poder levar a carreata, né? Vambora, contra o fascismo, de volta aos direitos das mulheres. Aí o fio de alta tensão, você abaixa, vambora. E você abaixa normal, amor. Você vai fazendo a coreografia e continua falando normal. E eu tenho até esse vídeo, que é hilário, gente.
Seu caso, você baixa muito mais,
vídeo,
né?
Por favor, abaixa.
Ainda bem que eu enxerguei esses fios de alta tensão, alguém me puxou.
Podia morrer, né?
Amor, ele trocutada.
Uma luta de vida e morte, gente, esse negócio de política, tá vendo?
Ô, gente, segundo a ONU, o Brasil é hoje um dos piores países do mundo em presença de mulheres na política. É o pior da América Latina. A política seria diferente, óbvio, se fosse meio a meio. O país seria diferente, Márcia?
Eu acho que o país seria diferente, mas acho que... isso vai dar pra gente corrigir no tempo histórico. Faz 10 anos que eu criei um movimento junto com várias companheiras chamado Partida. Foi a bisavó de todos, não tinha nenhum antes. Todos os movimentos que vieram depois, todos os coletivos nasceram da Partida, que ainda segue sendo uma espécie de campanha, estimulação e muita, enfim, muita coisa acontecendo. Mas eu queria falar um negócio. Ali eu também fui descobrindo, Marielle fazia parte da Partida, Tainá de Paula, vi uma penca de mulheres super incríveis. Em todos os estados do Brasil. Bom, mas eu queria falar um negócio que eu acho que é muito importante para a gente entender por que dessa diferença. As mulheres passaram a vida sendo afastadas da política. E, ao mesmo tempo, trabalhando muito, porque é sempre... Qualquer mulher trabalha muito. Mesmo as mais abastadas, que escravizam as outras, também trabalham muito e estão sempre ali a serviço dos seus homens, né? Uhum. E aí, as mulheres, ao longo da história, elas foram desenvolvendo, eu acho que é uma subjetivação, a gente fala, né? Uma forma de ser pela qual você aprendeu a cuidar dos outros. Então, você cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos pais, cuida de todo mundo. Você chegou aqui hoje, Mônica, dizendo que você é mãe, você é filha, atuante. Quer dizer, tem um trabalho que é o trabalho da relação, da família, dos afetos, do cuidado.
Sim.
Então, eu acho que as mulheres vão fazer política a partir disso. E hoje elas seguem nessa linha. Querendo cuidar, querendo fazer acontecer, Bené, a Jandira, que você citou também, e tantas outras que a gente está falando hoje, mas os homens vão fazer política por um outro motivo que é muito mais mobilizador e muito mais fácil, porque é o acordo entre eles, que é o narcisismo. Os homens fazem política por narcisismo. Eles querem poder, dinheiro, e eles querem estar na foto, engravatados, aparecendo na frente de todo mundo, e ao redor, a galera ali só servindo e só fazendo tudo por eles. Esses caras da extrema direita, que quando entrevistam eles não sabem, eles não têm um projeto de lei, eles nunca fizeram nada por ninguém. Eles estão lá para roubar para os seus amigos, para se darem bem entre eles e para serem insensados ou aparecerem o tempo inteiro.
Para livrar a cara dos seus bandidos.
E eles estão sempre, né, Massa, focados nos projetos que têm a ver com dinheiro e economia. Você vê que a maioria dos projetos vindo das mulheres são mais ligados à educação, a projetos sociais. Então tem uma questão que eles acham mais importante, o que eles trazem, que é sempre ligado à economia, né?
E manutenção de poder, né?
Você falou em empatia. Essa coisa do cuidado tem a ver com isso. Então, o que é a empatia? É a capacidade de reconhecer a existência de outro, de se compadecer e tal. Os homens não têm isso, gente. Podem olhar. Esses caras da extrema direita, você olha para um Nicolas da vida, ou olha para aquele infeliciano. Olha para...
só vaidade, né?
É só vaidade. Os caras só querem saber de serem insensados, aplaudidos, aparecerem na foto, serem bem tratados e... agir perversamente em nome de seus próprios interesses, como dizia o Brizola.
O engraçado é que os homens, eles estão inclusos nesse movimento político, mesmo quando não são de lá. Malafaia, por exemplo. Eu não sei por que em todo tempo estão enfiando Malafaia na conversa quando o assunto é política, sendo que ele nunca se candidatou para nada. Mas ele tá presente, ele tá falando, ele tá representando. Quando tem algum tipo de tramóia, alguma coisa, procura o nome do Malafaia. Já tá o Malafaia. Por que que ele tá lá no meio, sendo que nem de lá ele é?
Entendeu? Ele já tá fazendo pré-campanha no púlpito.
Porque eles se fiam, né? Eles se grudam, eles se unem mesmo.
Esse assunto tá muito bom, é um assunto importante que nós vamos tratar muitas vezes esse ano de eleição. Vamos ficar atentas, mas agora nós vamos seguir com a pauta. Em muitas casas, duas transições importantes acontecem ao mesmo tempo. Enquanto a filha vive a primeira menstruação, que vem com várias descobertas, dúvidas, mudança no corpo, a mãe começa a perceber os sinais na outra ponta. É a perimenopausa, caracterizada pelas famosas ondas de calor. Tô com essa gola rolê aqui, hoje tá dando. Pelo cansaço, a irritabilidade, as noites mal dormidas. Não é coincidência, gente, porque é o retrato de uma geração que teve filhos mais tarde e agora vive sob o mesmo teto, o começo e o final da vida fértil. Como é conviver com essa mudança dos hormônios na mesma casa? Bom, eu e a Mônica sabemos nesse momento.
Nossa.
Me deu até calor de falar.
Amor, você falou em gola alta. A gente, quando entra na menopausa, a gente tem que ressignificar algumas coisas da nossa vida. É. Uma das coisas é o armário. Eu senti gola alta, sumiu da minha vida. Porque, amor, quando vem a entidade que te toma conta de você, na beira de uma fogueira, que a sensação é essa, né? Vem, você com a gola alta, você mata um.
Você não tem o que fazer, você vai fazer assim.
Você mata um. Eu, inclusive, na época, eu até peguei, comecei a usar coisa de decote com um echarpe. Aí vem a entidade, você tira a echarpe, volta, a entidade sai, você põe a echarpe, a entidade, você fica na coreografia, amor. O meu primeiro fogacho foi na sentada no sofá do Saia Justa, eu falei, gente, que é isso? Tô sentindo um calorão aqui. Ó, tem 8 anos.
Meu Deus.
Eu tinha 50, tô com 58. Então, assim,
Mas o fogacho acaba? Ele só vem uns pedacinhos, depois ele para?
Não,
assim?
Ele ameniza. Eu tenho essa boa
notícia.
Mas
você tá com isso ainda?
Não. Ah. Eu fiquei 3 anos sem fazer reposição, porque minha mãe teve 2 cânceres de mama. Então, eu virei, na época, uma paciente que não podia fazer reposição hormonal. Ah. Mas hoje em dia eu reponho sim, amenizou totalmente e dá uma acalmada.
Não, eu também comecei a sentir, olha só que história. No meu aniversário de 47 anos, eu tinha feito exames e eu abri, chegou lá os meus exames. Fui no médico por quê? Calores, suor noturno, acordava 3 da manhã, não conseguia dormir nunca mais. Eu comecei a esquecer, um dia eu tava dirigindo, eu esqueci pra onde eu tava indo. Aí eu falei, cara, eu tô maluca, tô ficando, minha avó morreu de Alzheimer. Eu falei, eu acho que eu tô com Alzheimer precoce. Fui na médica, eu falei, eu não tô legal. Um cansaço de alma, uma coisa assim, que eu nunca tive.
A questão da memória não melhora, tá?
Isso eu tô percebendo.
Só piora, eu não vou te dar essa boa notícia.
Aí eu abri o aplicativo, meu estradiol, que era 240, 2 meses atrás, tava 14, uma coisa assim absurda. Despencou. Despenca, de uma hora pra outra. Despenca. Aí eu descobri, e aí, aniversário, eu comecei a chorar, gente. Eu vou contar um negócio.
É porque é uma nova mulher, né? É um novo corpo, você tenta descobrir quem é você.
É uma nova velha mulher. Eu tô com tudo isso aí, eu tô com 56. E aí eu tenho tudo.
Mas daí você faz reposição?
Daí eu não posso, eu fiz 1 ano, achei bastante razoável, mas depois fui proibida porque a minha irmã também teve câncer e aí meus médicos lá disseram, para com esse negócio, não pode mais.
Não,
aí,
Márcia, gente,
aí vamos rever essa médica aí.
Vamos rever, eu fui a 8 médicos.
Eu fui num também, mas eu quero, já tô querendo
bater. Eu já te dou um contatinho.
Mas, gente, a memória, vou contar pra vocês, os fogos, pra mim foi assim, devagarinho, e eu tô no ápice dessa coisa da queimação, né, eu tomo um monte de coisa fitoterápica, tô super pós-graduada em menopausa. Aí, eu comecei a ver as influencers de menopausa, aquelas moças ótimas que ficam falando de menopausa. Aí eu disse, gente, que maravilha, né? A minha filha, que já tem 29 anos, ela desde menina com 13, ela falava de menstruação com a maior naturalidade, de uma maneira que a nossa geração não falava. Uhum. E agora a gente fala de menopausa com a maior naturalidade.
Sim, sim.
Assim, mas a coisa que mais me pegou foi a névoa mental que eu tive em 2022, que eu tava lá, Sara, fazendo um livro, né? E aí, de repente,
com
eu fiquei um mês...
Ela dedicada à menopausa.
Exatamente. Eu fiquei um mês com aquela página em branco me fazendo sofrer. E aí eu entendi que eu tava... Aí eu fui pesquisar, porque também ninguém fala. Vocês lembram da Oprah Winfrey dizendo que ela descobriu a menopausa quando ela foi no cardiologista e ficou achando que ela tava com problema? Comigo foi a mesma coisa. Eu tinha 49 e fui num... Assim, taquicardias e loucuras e tal. Só menopausa. Mas a menopausa... O médico também não viu que era só a menopausa. E aí depois a gente vai se amparando nas amigas. E agora já tem até uma medicina dedicada a entender a menopausa. Sim. Que não existia antes, porque as mulheres não eram objeto da ciência, já que elas não eram as médicas. Agora elas são, agora elas pesquisam e agora elas nos ajudam.
E agora a gente vive até 90. Antes a gente morria com 60.
Perfeito.
Entrava na menopausa com 50. Então, tipo assim, era final de vida real. Ninguém tava nem interessado. Então, agora existe realmente um estudo maior, estão descobrindo mais coisas e a gente hoje pode ter ajudas, sim, que ajuda, que ameniza, mas a questão da memória, essa semana eu fui no meu armário, abri o armário, na hora que eu abri o armário, parecia que eu abri um portal. Eu fiquei olhando para aquele armário e falei, aqui? Jesus, o que eu vim fazer aqui? Pelo amor de Deus. Aí voltei até a sala para ver se me ajudava o caminho. Eu falei, não, esse caminho vai me ajudar a lembrar. Fiz o caminho, voltei e nada. Aí eu falei, Jesus, por que isso, gente? Aí é uma loucura. Aí você começa a conviver com essas, né?
Não, isso é terrível.
E eu tô vendo
vocês
falando...
Tá no palco... Tá. Desculpa, Sara.
Não, vendo você falando de menopausa, eu não tô nessa época, né? Ainda. Mas eu lembro da minha mãe. Minha mãe tinha uns 45 45, 46 mais ou menos. E aí, hoje eu sei que era menopausa, né? Porque tinha todo esse negócio aí. Mas o jeito de lidar com a menopausa de algum grupo de mulheres é um pouquinho diferente. Agora, não sei se reposição hormonal se chega a ser um privilégio da gente conseguir ter ou não, sabe? Mas eu acho que influencia muito a vida da mulher, né?
Não, é privilégio,
é sim, privilégio, sabe? Porque
é caro. É privilégio, mas tem reposição que tem acesso a todas as mulheres, todas as classes sociais. Sim, é que as mulheres não pedem ajuda, como... as mulheres escondem, as mulheres têm vergonha.
O negócio, sabe o que é também? É o acesso, como que ele é distribuído. Vamos supor, uma consulta de ginecologia num posto de saúde comunitário, assim, em comunidade, demora muito pra marcar.
Sim, sim,
então,
sim.
Até você ir falar com o médico, pedir o exame, voltar pra ter o retorno, sabe? E conseguir colocar tudo isso em ordem, demora muito. Eu lembro que a mãe ficava estressadíssima, nervosa. Uhum. E aí ela jogava água na cabeça. Assim, ninguém arrumou essa casa e jogava água na cabeça.
Do calor, nervosa.
Claro,
e calor.
Era, claro, isso, claro. Jogava, e era muito assim, caótico, né?
Uhum.
E eram muitas mulheres assim na mesma época, né? Imagina isso num grande volume. Pode ter uma educação pra isso,
gente,
né,
a gente tá sendo bom, assim, a gente falar mais de menopausa, né, gente?
Muito.
Porque, assim, era as mulheres não tinham muita vergonha, porque menopausa tem cheiro de velhice, menopausa tem cheiro de fim de vida, fim de reprodução. No mundo desse produtivo,
e a libido
capitalista,
também, né? Mexe muito. Acho que a mulher muito. Pensa que se não tem libido, ela não é mais mulher.
Não reproduz mais. Primeira vez que eu entrei na farmácia e eu olhei pra uma sessão de absorvente, eu falei, caraca, eu não uso mais absorvente. É um choque, assim. É uma transição.
Ai, eu achei isso uma maravilha.
Né?
Mas aí é um luto.
É um luto.
Que uma coisa que
mesmo
você...
a gente gostando, é um luto. É uma mudança, né?
Mas eu achei uma maravilha não ter mais menstruação. Eu acho um saco esse negócio. Se eu tivesse escolha na encarnação, eu preferia mil vezes ser um homem.
Porque a menstruação... E as nossas meninas, elas também... Assim, a gente fala muito mais abertamente, né? A minha filha, quando menstruou agora, menstruou com 12... Eu já estava um ano e vou com ela, eu mostro o que é o absorvente,
claro,
o que ela pode sentir,
claro.
Nós somos na pediatra, e aí se conversou com ela sobre isso, e o peitinho crescendo.
Sim.
E tudo. Então, ela, quando aconteceu, claro que foi aquela emoção, a gente fica, nossa, é outra mudança, um marcador
Sim.
temporal
como
pra gente,
é.
Que assim, puta, minha filha tá ficando, não gosto dessa palavra, ficando mocinha, não, porque não tá, ela é criança,
é.
Uma criança que menstruou. Mas assim, ela tá mudando de fase e eu também. E aí mostra que é um marcador temporal pra mim também. Ela tá mudando, eu tô mudando. E eu nervosa, ansiosa, e ela também. Então tem hora que eu olho e falo, tá acontecendo. Ela vai menstruar a qualquer momento, pelo comportamento dela.
Brisa menstruou com 6 anos
ah,
de idade.
Que isso?
6. Eu fiquei desesperada porque eu pensei, gente, o que aconteceu? Não tinha entendido. E aí ela toda sem graça, assim, nem ela sabia, assim, ela toda sem graça. Aí eu tive que levar no médico pra tomar aquele hormônio, né, que atrasa um pouquinho. Mas com 6 anos de idade. E ela foi inchando, assim.
Mas aí
começou
uns
peitinhos,
travou?
Sim, aí depois quando ela fez 11, 12, que aí...
Aí veio.
É, mas foi bem...
Nossa, eu nunca tinha ouvido
falar. O que a médica tinha me falado, não sei se é verdade. Não, porque esses meninos com muito frango hoje.
Nada a ver, gente. Pelo amor de Deus.
Não, mas assim,
ah,
muito hormônio. Eu juro por Deus. O que ela tinha me falado é que a gente tá comendo tanto frango agora que tá...
Tem
frango
muito hormônio.
Com hormônio que tá mexendo muito na estrutura das meninas.
Não, uma coisa é fato. As meninas estão menstruando mais cedo. Antes todo mundo falava, menstruou quanto? 14, 15, era muito comum.
É, mas 6
hoje em dia todas são 11, 12 anos.
Coisa, né?
Mas sabe logo o que tá acontecendo
com criança?
Mas eu acho que,
criança,
a alimentação de que a gente tem hoje é muito diferente do que a gente tinha antes. Antes tinha uma escassez. Então era falta de vitamina. Hoje tem muito excesso de bobagem, no caso, né? Muita coisa que a gente come que era...
Sim.
Realmente.
Eu, olha, a Júlia quando entrou... A Júlia também, mesma coisa. Veio a menstruação, ela me mostrou. Mãe, meu Deus! E aí já começou aquela fase desespero. 12, 13 anos, insuportável, né?
Bom, ô filho, eu te amo, mas é insuportável.
A Júlia tá com 16 e eu vou falar uma coisa. Tem luz no final do túnel.
Ai, graças a Deus.
Eu não sei se são os astros que estão alinhados.
Vamos lá,
tem alguma coisa acontecendo nesse momento que eu fui convocada de volta a dar opinião numa roupa. Você tá entendendo?
Com quantos anos ela tá?
Eu amo. A Júlia parou de falar comigo com 12, 13 anos.
A Brisa, ela pede opinião quando eu dou pra ela tá ruim. Eu falo, por que me pede então? Aí se eu não quero dar, você não me ajuda em nada. Eu falei, meu Deus.
Mas gente,
que perturbação.
Não, mas com 12, 13 anos eu não podia postar a foto dela, nem de costas.
Eu ainda não posso.
Não, eu só podia postar a foto da Júlia recém-nascida, amor. Eu passei 2 anos só podendo postar a foto dela recém-nascida. Assim, mesma cabeça, gente, é o inferno.
Eu fiz uma trend daquela de mãe adolescente.
Uh-huh.
Com menos de, tipo, 4 horas postada, tinha batido 1 milhão. Ela chegou e disse, ela tira. Eu não quero a minha imagem, a minha privacidade.
É isso,
ela
é
fez
isso.
Eu tirar, falei, Brisa, meu engajamento, Brisa. Pelo amor de
eu
Deus.
Eu vivo disso, ajuda a sua mãe.
Ela fez eu
falar uma coisa. Ouvindo você falar isso nas redes, agora, antes de postar, eu falo, Duda, olha esse vídeo, posso com postar? Certeza. Você me com ensinou certeza. Um pouquinho sobre isso.
A minha filha
o
nunca
protocolo.
Deixou. E eu também afastei ela muito das redes muito cedo, porque ela gostava muito daquele Twitter no passado, né, quando ela era menina. Uh-huh. E ela tinha muito seguidor e ela se pronunciava muito lá e eu acabei tirando ela desse lugar. Aí hoje em dia ela é uma menina das montanhas, né, que mora lá no... É assim, nunca entra num shopping, nunca... Tava contando isso, ela nunca faz nada dessas coisas. Mas de fato elas voltam. A minha filha tem 29 anos e hoje eu posso dizer que ela é... Embora seja minha filha, ela tem uma relação de amizade comigo. E é muito bonito. Então eu consigo fazer coisas com ela... quando a gente se encontra, porque moramos em continentes diferentes, que eu que é faria com amigas. É muito bom.
Amor, mas é bom ouvir que tem esse retorno, né?
Sim.
É ele bom ouvir existe. De uma mãe que tem esse... Uma mãe com a filha mais velha que tem esse retorno. Eu tô sentindo um pouquinho de retorno agora com a Júlia, que tá se comunicando mais comigo, porque antes eu entrava no quarto dela, era monossilábica, ela nem dá assunto.
Um azedume, né,
ela tem medo de dar assunto, eu puxar outro assunto.
Com certeza, porque sabe, a gente
tem que estar em aquele Oi. Cara que não tá afim de você, que é monossilábico, se puxar o assuntinho, você já tá ali, ó, e aí?
E tira o fone, tá pra você, eu tô tirando o fone, porque você tá me atrapalhando.
Tira o fone, então, é a bem vida... Isso. É.
A Duda tá numa fase que ela me conta tudo, as fofocas da escola, mas é detalhe no detalhe.
Então você tá muito na vantagem.
É. Na vantagem.
Nossa. Que você fez? O que você fez, amor?
Olha, é o seguinte.
Ah, é pra que mel é isso?
Eu tenho a vontade. Eu não posso interferir. Então eu não posso fazer pergunta. Deixa ela falar. Se eu faço uma pergunta que ela entende como uma crítica a uma amiga, então aí acabou. Fecha a cara, ela chora. E, enfim, aí aquela coisa toda que a gente fala, tá de TPM, não se fala isso, tá, gente? Mas às vezes eu penso, falo, e vou fala ver, açúcar, ela menstrua
um
no
doce,
dia seguinte.
Dá um negócio, um chocolate.
Eu chamei a Júlia e falei, o negócio é o seguinte, minha filha, tô indo na menopausa, você entrou na propriedade, estamos na merda aqui as duas.
É.
Você, eu já toquei logo a real, porque assim, ela tava chorando, entendeu? O Wi-Fi dela não chegou na hora certa, porque trocaram o cabo, não sei o quê, começou a chorar, eu falei, tá de TPM, eu tô também na merda, então assim... Vamos se entender aqui.
Mas olha só, essa conversa eu tive. Esse dia que eu contei que eu chorei, que eu recebi, então, assim, era meu aniversário, tava eu na cama, comecei a chorar. Velha, fiquei velha, não conseguia lidar com aquilo naquele momento. Que presente de aniversário maluco, o que eu faço agora? Vou fazer aniversário. Aí tava eu, Eduardo e Duda, e eles me abraçaram. Eu acho que aquilo ali fez a diferença, porque aí eu uso isso também. Quando ela começa, eu falo, eu também estou nervosa, eu também estou conseguindo me controlar aqui, eu sou adulta, você é criança, tudo bem, mas assim, eu também não estou legal, me ajuda a te ajudar.
É, claro, a gente dá, eu também berro
um pouco, assim, aí ela fala, desculpa, mamãe, aí ela, assim, ela regula e entende.
Sabe
e
quando, isso aí é interessante também, quando a minha filha era adolescente, ela ficou muito ofendida que eu gritei com ela, aí eu disse pra ela assim, quer saber? Mãe, berra. Mãe é um ser que berra. Se acostume, se algum dia você for mãe, você também vai dar uns berros, porque às vezes fica insuportável.
Eu berro muito.
Ai, mas agora a gente tem uma relação de, assim, diplomacia. Não, é amor. Ela é uma lady, eu sou uma lady. A gente se trata só com respeito, assim, é uma coisa.
Ai, 29 anos, é porque assim, depois
ela me chama até de mamãe, às vezes. Oh, só pra me agradar. Só pra
mamãe, pra mim, é a coisa mais fofa do mundo. Mamãe. É porque eu não ouço mais mamãe, é só mãe, né?
Agora eu tô mãe também.
Mamãe não tem mais.
Já fui mãe. Tenham paciência, meninas.
Agora, depois que eu berro, eu fico um pouco culpada, que eu fico olhando aquele serzinho assim. Assim, eu já tenho 30 anos de terapia. Júlia tem 7 só de terapia.
Opa,
e
mas
eu falo, tadinha, gente. Você tá entendendo? Tipo assim, mas informação.
É muita informação.
Ela não sabe ainda. Por exemplo, hoje, a maior dúvida que eu tenho com a Júlia na educação é a seguinte. O que que eu posso deixar, o que que eu não posso? Porque tem autonomia dela, que é a coisa que a gente mais quer na vida, que um filho tenha autonomia. Ao mesmo tempo, gente tem que dar ordem. Não pode tomar conta da vida sozinha. Então, aonde está esse limite? Eu tenho dúvidas, eu pergunto opinião para todo mundo, é um desespero.
Mas cada um fala uma coisa, é pior.
Cada um fala uma coisa.
Sabe o que é a pior parte? Você berra muito. E quando eles berram de volta? Eu fiquei louca, você tá gritando comigo. Porque eu grito. Porque é o que eu posso fazer, eu posso gritar. Aí eu grito, falo meio quilo de coisa. Aí a primeira vez que ela gritou de volta, eu falei, mas você tá ousada. Me respeita, você também tá gritando comigo. Eu falei, caramba, agora eu posso nem gritar mais. Então eu grito de
pode.
Volta.
Pode. Você tem que lembrar que você é adulta. A menopausa, por muito tempo, foi vista como se fosse um fim. A gente é um pouco o fim, mas é o começo de outra coisa. Realmente é o fim da nossa fase fértil, mas ela pode não ser tão negativa. O sexo não acaba na menopausa, não.
Acaba
tá,
antes,
gente?
Boba, dependendo.
É, dependendo, acaba antes.
Isso aí é tranquilo.
Nossa, muito bom.
Vem cá, pra mim foi assim. Resseca, né, a vagina?
Não. Os machos estão ressecando as mulheres antes da menopausa, eu juro pra você. Márcia, eu tô errada.
Não, querida.
Eles estão ressecando as mulheres. Cara, eu tava pensando isso ontem e ontem. Falei, gente,
é,
eu
a
juro,
questão é,
como que dá dor de cabeça?
Tem que ver se o homem é umedecente ou não, né?
É!
Porque assim, tem homem, os homens estão muito chatos, desinteressantes, sem inteligência. Notado. São assim, assim, eu fico pensando como é que tem uns caras assim que eu não sei como é que eles arranjam uma namorada.
Duas?
Como é que é possível? Não, é sinceramente.
Mas é porque, coitada, a maioria das mulheres ficam do lado de homens muito ruins com a obrigação de ter um macho do lado.
Mas isso é pena. Eu acho que é pena.
Não,
elas
é
têm
só
compaixão.
Não, não,
a gente
não,
é carência
não,
mesmo.
Eu acho que é essa necessidade de ter um homem do lado. Quando me separei, eu tinha acabado de me separar do pai da Júlia, encontrei com a amiga da minha irmã que ia se casar. Ela veio assim pra mim, Mônica, você separou, né? A carinha assim, ó, com tristeza.
Você
separou, né? Aí eu separei! Separei! Ela ia casar. Ela falou, cara, eu vou jogar o buquê pra você.
Eu não!
E eu não,
não, pelo amor de Deus!
Eu dentro de mim, aí você vê como as pessoas têm pena de quem não tem um namorado do lado. De quem não tem um homem do lado. As pessoas têm pena da gente. É uma coisa louca. Nós, mulheres, a gente tem que estar sempre provando que tá bem. É uma maluquice.
Lá em Minas tem um negócio de ter, mulher ter marido, né? Então nós conversamos, ah, porque fulano tem marido. É como se fosse um artigo de luxo. Mesmo sendo
é o marido.
Não é só em Minas, não, tá?
É
São
marido
Paulo também.
É, marido,
ah, não, fulano é tranquilo, porque tem marido.
Marido
é
como capital.
Como capital.
Marido como capital.
Claro,
é
claro.
Isso, é uma mercadoria que você carrega ali pra te dar um cacife. Imagina.
E quando não tem cacife muita... nenhum.
Não, misoginia total. Mas tem também essa história de, em certos contextos, um homem, qualquer que seja, mesmo que seja o pior, e mesmo que ele seja violento, ele protege de outras violências na cabeça de pessoas, de mulheres, não é só na cabeça não, numa estrutura social em que as mulheres se sentem e são, se sentem porque são muito diminuídas pelo entorno.
É,
então a gente, nenhuma de nós aqui precisa de homem, nem de marido, nem de mulher, nem de nada, a gente é autossuficiente, mas olha séculos de empoderamento.
Agora, nem pra existir e nem pra viajar, porque nós vamos falar agora sobre o próximo filme da Mônica, Minha Melhor Amiga. É um filme que retrata vários causos que a Mônica Martelli e a Ingrid Guimarães, que eu também adoro. Ingrid,
ambas,
um beijo.
Ambas.
Você tá convidada pra vir no nosso programa.
Amamos.
Também. Elas passaram juntas ao longo desses anos todos e numa viagem que eles fizeram recentemente também, fala sobre as experiências delas com as filhas adolescentes, a Júlia e a Clara. Eu já sei, porque eu te acompanho há muito tempo.
Eu fico
Mas
vendo.
Conta pro nosso
eu
público
também.
Como é que foi que vocês criaram essa ideia desse filme?
Gente, nós somos amigas há 30 anos. Então é muito tempo.
Eu tinha 7 anos de idade.
Nunca. É, 30 anos. A gente se conheceu no programa do Chico Total, na Globo. E foi de uma coisa de sororidade. Foi muito linda, porque a gente. Todo mundo fez teste pra fazer. A gente era elenco de apoio. E a gente chegou na salinha pra fechar o contrato. Aí a Ingrid estava sentada. Aí eu sentei, ela pegou a agendinha dela e botou assim, ó. Vão te oferecer 800. Não aceita. Pede 900. Tipo, aí eu na hora fazia assim, ó.
Cara, sororidade.
Total. Na hora,
isso?
Começou ali.
Total,
na hora,
eu
falei, amor, total.
Tava esperando por
hora,
esse momento.
Na hora eu olhei e falei, amor. Falei pra ela, entrei, consegui os 900.
Isso é antigo, né?
Antigo.
Total antigo, né?
Nossa,
ela
eu uso isso,
garota,
amor.
Isso.
Não, sim, mas é porque ela fala desde sempre.
Desde sempre, desde sempre. E eu quando começo a ver coisas minhas antigas, já tinha
sempre,
um total.
Sempre.
É muito bom.
E aí a gente saiu ali, ela me deu uma carona, a gasolina do carro dela acabou. E eu desci pra empurrar o carro dela como se nada tivesse acontecido, que o meu carro também sempre acabava a gasolina. Então, como a gente se identificou de ser desligada, ela falou assim, acabou a gasolina. Eu, ah, tá. A gente desceu, continuou o assunto.
Faz parte
do trajeto. Faz parte do trajeto. E ali a gente grudou. Nunca trabalhamos juntas. Eu acho que eu construí uma carreira, a Ingrid construiu uma outra carreira. E eu sempre soube que chegaria a hora certa. Em algum momento, a vida ia nos colocar trabalhando juntas. E como isso aconteceu? A gente começou a viajar juntas nós quatro. Eu, Ingrid e as duas filhas. E nossas filhas nasceram na mesma semana. A gente teve filha na mesma... A gente engravidou junto, transando no mesmo dia, eu acho. Com certeza. Minha filha nasceu dia 2 de setembro, a dela dia 9 de setembro.
Ah, virginiana. Então,
duas virginianas, meu
duas
Deus.
Virginianas. Ah, então, gente. A gente se apoiou durante a gravidez. A gente foi pra feira de grávida juntas. Muito engraçado. A feira de grávida, a Júlia falou, engraçado. não estão dando prioridade pra gente aqui. Eu falei assim, amor, todo mundo aqui é prioridade, gente. Só tem mulher com a barriga aqui, ó.
Achei que você é a mais velha. Com gravidez,
é verdade. Era eu, amor, 40 anos, tive filho com 41, tá? Então era eu com certeza a grávida mais velha. Então, assim, então nós começamos a viajar, nós quatro, e as meninas começaram a filmar a gente, a gravar. E a gente começou
a fazer
a postar,
um bullyingzinho, pra dar uma brincadinha.
Fazer um bullying, porque era tanta coisa que acontecia, a gente errava coisa, caminho, carro, não sei o que, aquela confusão toda. E os vídeos começaram a viralizar. E todo mundo falando, gente, vocês têm que fazer um filme, vocês têm que fazer um filme. Então surgiu das nossas viagens.
Era um filme muito terror. Uma reclamação, esse
tem
filme.
Tem texto? Reclamação,
que eu acho que na cabeça direção. Não tem texto. Olha só. Vocês mesmo ficam lá
não,
vivendo.
Não. Tem um roteiro, mas é claro que Suzana Garcia, que a dirige, ela sempre faz o seguinte.
Que é a irmã dela também, filha de Marilena. É.
Agora, quem corrige o texto das duas? Não tem como corrigir,
não,
deixa
não, não, mas a gente...
Não,
a gente
Suzana a gente deve fez, corrigir.
Não, porque roteiro tem aquela coisa complicada. Tem várias fases de roteiro. Tem
mas
a primeira fase.
Você escreveu.
Também, eu escrevi, com certeza. E sempre quando terminava a cena em si, Suzana deixava a câmera ligada e a
aí
gente...
Saiu aí o que filme. Saiu o filme!
E saía várias saiu. Coisas. Suzana falava, deixa elas, entendeu?
Pouquíssimas cenas gravadas.
Tem uma história muito engraçada que a gente estava gravando uma noturna, olha isso, uma noturna, numa loja, era 4:30 da manhã, porque o assunto ali não para, né? A gente fala, não sei que tanto assunto é esse. Aí Suzana falou, ok, atenção, processo silêncio, ação! Aí a gente falando. E a Suzana falou, não vou cortar, deixa eu ver até onde elas vão. Não é possível. E aí a galera em volta falando assim, gente, como elas têm assunto, né? Aí, Suzana, atenção, silêncio, ação. E a gente falando, um assunto, uma fofoca, 4:30 da manhã, amor, noturna. Aí a Ingrid girou pra mim e falou assim, amiga, eu tô achando que tá na hora da gente se concentrar. Aí eu falei, amor, concentrar total. Inteiro, já horas, esperando a gente. E Suzana falou, gente, realmente é inacreditável. E tanto que a gente fez uma firma agora, nós três, que o nome da firma é Concentra. Foi a palavra gente. Que a gente mais ouviu durante o ano. Meninas, concentra.
Olha, essa ideia de retratar num filme, a viagem entre amigas, eu achei muito legal, realmente. Acompanhei também esses vídeos da viagem de vocês e curti. Eu fui uma das que botou, isso tem que virar um filme, uma série. Bom, todo mundo aqui já viajou com amigas. Todo mundo que viajou com amigas tem história para contar. Pode ter briga por causa do caminho, saco cheio de olhar uma para a cara da outra, reclamação sobre tudo, dividir quarto, banheiro. É uma lista, né? Pode ser muito legal, mas pode ser uma tragédia também.
Claro.
Se você não se dá bem com a tua amiga. E aí?
Dá
confusão. Você já teve essa experiência, Márcia? De viajar com amiga?
Eu tenho, mas acho que eu esqueci. Eu sou muito antiturista, gente. E eu sou muito easygoing. Eu sou a pessoa mais fácil que eu conheço. Primeiro que eu não gosto de... Easygoing, assim, bem fácil.
Traduza.
É de boa.
Eu,
por exemplo, eu só gosto de ir em museu. E eu só gosto de ir comer nos lugares.
Mas peraí,
e caminhar,
por exemplo,
na cidade.
No museu, você lê tudo que tá escritinho
não.
ali?
Não.
Ela só escreve, minha filha.
Eu
é
gosto
diferente.
De ler. O Eduardo fica... A gente quando viaja junto, né? Óbvio, a gente só viaja junto. Eu gosto de ficar e contemplar. Ele tem pressa.
Eu
o
também.
O negócio dele, ele tem pressa.
Claro,
ele
tá
visto.
Mas precisa ler, Márcia.
Não, eu entro no museu lá e vejo a pintura que eu quero ver. Eu vejo, posso ficar 2 horas na frente.
Isso é perfeito, amor. A minha briga com a Ingrid foi essa no museu.
Porque ela é igual a Juliana?
Ela quer ir da África à Grécia. Eu falei, amor, vamos focar num continente, gente. Você sai daqui mesmo sabendo o que é África.
Né?
O que é Grécia.
Em um,
a pessoa
né?
quer ver tudo. Entendeu? Eu também. Eu quero ver uma fileira só e vou sair de
não.
lá.
Okay. E aqueles turismos...
Vamos tomar o vinho logo, né? Vamos resumir.
Eu sou totalmente assim, mas escuta. E aqueles turismos que as pessoas fazem, que é um negócio muito doido, que tem barraca, que tem trilha, que tem esse tipo de coisa. Isso também me dá pânico, eu não faço nem nunca. Podem ir e não me convidem. Eu sou até capaz de ir junto, mas eu fico no hotel escrevendo, que é
eu
meu
fui
canto.
Uma vez só, não gostei.
Nenhuma paciência,
mas você viajou com alguém, com uma amiga,
viajei,
com um grupo?
Falei, gente, não é pra mim, porque... Pra mim, férias não tem compromisso. Porque tem que... porque senão o barco sai. Tem que chegar lá 9 horas. Pra quê? 9 horas da manhã? Eu gosto de dormir. Tem vezes que eu nem tomo café da manhã, porque eu gosto de dormir.
Mas você quer levantar cedo pra tomar café. Uma coisa que vai te fazer feliz? Viajar sozinha. Que é uma coisa que não é incentivada pelas mulheres.
Eu nem saio do quarto.
Não. Você sabe por quê? Mas você vai sair do quarto a hora que você quiser. Você não tem nenhuma ansiedade e compromisso.
Eu
e
adoro.
E como as mulheres... Eu também. É porque uma dessas viagens com amigas... Eu cheguei 3 dias antes, eu percebi nesses 3 dias antes que eu cheguei...
Você curtiu bem mais tranquilo.
Não, eu curto também com as amigas, que a gente tá, eu e a Ingrid tem um diferencial que a gente se diverte muito uma com a outra. A gente tá muito risada, a gente ri muito uma da outra. Então isso é muito maravilhoso.
Muito.
Só que você viajando sozinha, você tem o seu tempo.
É.
Você vai pro museu, exatamente, fica 2 horas na frente de uma obra, se quiser.
Se ninguém vai e volta.
Ninguém se amou, o almoço.
Sem perguntar onde. Exatamente. E eu gosto disso, da liberdade de talvez não ir. Ah, eu ia aí, não vou mais. Mas o povo, quando você fala que vai, tem que ir. Aí todo mundo te arrasta aí e sobe em Niduna, e sobe não sei aonde, e desce
sobe
barco.
Niduna.
Mas, gente, pelo amor de Deus, que falta de sucesso.
Ah, não faço nada.
Eu não quero isso, mano.
Eu não faço nada
disso.
Mas olha
só, tem um negócio que é muito doido, que assim, as pessoas têm muito... Quando você viaja sozinha, mulher viajando, você fala, olha, cuidado, veja bem. A gente sabe que realmente, pra alguns lugares, a gente sabe que é perigoso mesmo.
Não
a gente
pode.
Não pode.
A minha sobrinha que viaja o mundo inteiro, tem 25 anos, ela um dia virou e falou assim, tia, você sabia que a metade do planeta Terra, mulher sozinha, não pode ir?
É verdade.
Pode. Você é trocada por um camelo, amor.
Exatamente.
Você é esfaqueada numa esquina.
É, tem uma moça que tava
é uma coisa louca, não pode, realmente não pode.
Sequestrar no aeroporto, no banheiro.
Aí,
tem isso, sequestro de pessoas no aeroporto, de mulheres, né, no aeroporto.
Aham.
Falei, nossa senhora, mais um medo desbloqueado. Falei, pronto, vou ficar aqui mesmo, em São Paulo,
e a outra coisa que eu percebi também, quando a gente viaja sozinha, tem sempre a pergunta assim, vem cá, seu marido não liga, não?
Não,
você acha
direto.
Que alguém vai perguntar? Você acha que algum homem vai ouvir? Sua mulher não liga, não, gente? Você viajar sozinho?
Até eles agora tem alguns que estão perguntando, mas nem por causa do medo. É porque acha que o homem vai aprontar, né? De viajar sozinho. A mulher no sentido de estar com ciúme. Mas nessa preocupação, assim, acho que eles não escutam uma coisa que a gente escuta, não.
Não, claro que
não.
Não,
eles não escutam não uma escuta. Coisa. Jamais.
Porque
homem viaja sozinho
no
normal.
Casamento, pra você viajar sozinho é uma negociação.
É uma negociação.
Pra eles, assim, eu tô indo, tá hora e beijo e acabou.
É, já
entendeu?
É respeitado. Alguma coisa importante que tem que fazer. Pra gente tem que negociar.
Tem que negociar.
É, porque você tem seu serviço de casa, querida. Você não pode.
Mas aí, se você viaja, você tem que deixar tudo escritinho, tudo organizado.
Ana vem fazer
porque
comida.
Você quando você é.
Gente,
você
eu moro
faz muito, muita falta.
Eu moro sozinha. Adoro viajar sozinha, adoro jantar sozinha, adoro fazer tudo sozinha, eu fico muito bem sozinha e eu até tenho um namorado, né? E aí eu falo assim que eu sou muito autossuficiente.
Tá? Eu até tenho um namorado, é até bom ouvir isso, porque eu, como tenho uma conta também de namoro, eu sou muito cobrada por isso, mas fala.
Não, então, aí, não, e também, claro, óbvio, os homens, digamos assim, sempre tem algum peso estereotipado nos homens,
tem.
Mesmo os mais desconstruídos, e na gente também tem, mesmo as mais desconstruídas, né? Mas uma coisa que eu tenho garantia de falar e que eu acho que as mulheres deveriam sacar sobre elas mesmas é que viver só, estar só consigo mesma é um luxo, gente. É muito saboroso, é muito prazeroso você ter tempo para suas coisas. Então eu descobri que eu quero ficar morando sozinha o resto da minha vida. É, claro, se alguém, sei lá, se a minha filha precisar de mim algum dia, estarei disponível. Mas eu adoro que ela mora na casa dela, eu na minha, que a minha mãe morava na casa dela, que as minhas irmãs moram... Assim, eu não tenho essa fantasia de vamos morar todos juntos. Eu acho maravilhoso eu ficar no meu canto, nas minhas paredes,
massa,
com minha vida interior.
Eu amo estar sozinha também.
Eu descobri que é bom acordar só.
É.
Nossa, gente, como é um sossego você acordar no seu tempo, abrir o seu olho.
Isso.
Mas olha, mas a gente tem que ser guerreira pra isso, tá? Porque o mundo te cobra o tempo inteiro. Eu namoro há 7 anos, eu tenho um acordo de namoro que é a gente só se vê sexta sábado. Eu tenho minha vida.
Cara, isso é perfeito. Eu só encontro sexta sábado. Vai durar pra sempre esse namoro.
Pois é. Eu só encontro sexta sábado pra poder, amor. Entendeu? Me divertir, tomar um vinho, jantar, é isso. Só que a cobrança vem o tempo todo. Ué, que estranho, você não vai junto com ele final de semana, pra onde ele vai? Você vai pro Rio sozinha? Eu vou.
Não é que ela se separou? Porque eu não te vi com fulano.
Vocês estão mal?
É, bem assim, né?
Pelo contrário,
existe uma casca de banana aí pra gente escorregar nesse acordo o tempo inteiro, amor. Você tem que estar ligada, entendeu? Porque o tempo todo tem um mundo aí te cobrando de você não ter uma relação que é o que, né?
Que é o padrão que as pessoas impõem pra você. Mas cada um tem o seu acordo. Isso é maravilhoso.
Não, porque será? Comigo. Eu entendi que é assim. No dia que eu quero tal coisa, eu tenho a pessoa específica. Aí no dia que eu não quero nada, é só eu. Aí tem outra semana que de repente pode ser uma outra coisa que já tem aquela outra pessoa. E aí eu volto pra casa e fico sozinha lá descansando.
Tem uma fantasia social, né? Tem uma fantasia social da fragilidade feminina. E da incompletude feminina. E a gente é muito completa, gente. A gente é muito autossuficiente. Assim, é isso que eu acho que também as pessoas têm que se dar conta, né? Que é o que eu tô insistindo aqui. Que a gente tenha prazer de ser quem a gente é e de viver consigo mesma. Porque vai melhorar a nossa relação com os homens, com as mulheres, com os amigos, com a família. Se você tá de bem com você, tudo vai bem, né?
Com certeza.
Eu acho que um dos motivos desse feminicídio crescer muito é porque os homens não estão dando conta de ver as mulheres assim, sabe? plenas. Eles sendo indispensáveis. Eles sendo indispensáveis, no caso. Então, tipo, se a mulher largar de mim, ela vai conseguir viver sozinha tranquilamente. Eu acho que isso dá um bug na cabeça dele, sabe? Da mulher conseguir chegar em casa, ficar sozinha, tomar um sorvete, fazer essas coisinhas, ficar lá, trocar. Gente, trocar o lençol, ficar, né, lá em paz.
Isso ameaça a masculinidade deles, eles se sentem ameaçados.
Nas pequenas coisas, né?
Porque não pode ela se divertir mais sem mim do que comigo.
Exatamente.
Rola uma competição com a sua liberdade, assim.
É, eu acho que é isso.
E depois você entende que você não é. Os momentos mais felizes das nossas vidas não necessariamente é com o par amoroso. Você tá sozinha, você tá viajando com uma amiga, você pode ter momentos mais felizes, mais alegres e rir muito mais. São prazeres diferentes, são coisas totalmente diferentes.
Que não competem uma com a outra.
Não competem uma com a outra, claro que não.
Mas olha só, tem essas mulheres também, que agora tá muito comum, de pessoas mais velhas, até muitas vezes viúvas, se unirem em excursões para fazer viagens, né? Tem até aplicativos agora que fazem essa junção de pessoas que não se conhecem para fazer essa viagem sozinha. Vocês fariam esse tipo de viagem? Márcia, não sei se tem esse perfil. O que você acha?
De viajar para ficar todo o tempo junto com as pessoas dentro de um navio?
Uma senhora... dentro de um navio maravilhoso!
Com as amigas, assim...
Não. Acho que não.
Nem amigas, né, gente?
Você, Sara.
Ah, não. Porque
não.
Eu fiquei vendo que... Eu tava pensando nisso, que havia um grupo de senhoras, né, 60 a mais... Só que elas são muito animadas. Falei, eu ainda não achei meu grupo ainda. Eu preciso de alguém mais lento. Olha, porque tá muito animada.
Eu não conseguiria. Porque, assim, eu sou muito legal, mas eu também sou implicante. Então, tem hora. E você, Mônica?
Eu acho que eu sou muito curiosa. Eu iria pra ver qual é. Aham. A minha mãe foi no navio, voltou com a minha filha, só que é um horror.
Já ia sair um filme.
Minha mãe foi num navio desse e falou, querida, isso aqui é um asilo de dentro da água. Um asilo na água. Uma coisa horrorosa,
não tem como fugir, sabe?
Não tem pra onde fugir. Minha mãe foi com o meu neto, com o meu sobrinho, que é o neto dela. Disse que eu havia inteiro olhar pro meu sobrinho. Tipo um ET ali dentro, que era um outro jovem, entendeu?
Porque era o único jovem.
Era o único jovem do navio. Foi uma coisa, só que ela tava com problema no joelho. Foi uma forma dela viajar. Mas não é a onda dela. Eu acho que assim, pra quem tá viúvo hoje, deve ser uma maravilha. Porque tá dando graças a Deus que os maridos morreram, porque foram mulheres que serviram esses maridos a vida inteira.
É.
Deve estar tudo maravilhada. Gente, teatro, tem um teatro, tem peças que lotam com as viúvas, amor.
É, né? Porque
os maridos morrem, elas vão pro teatro, elas vão jantar fora.
Onde elas estão vindo pra guerra?
Não é que elas estão felizes, elas estão, pela primeira vez, vivendo.
Livres.
E vivendo no tempo delas fazendo o que elas
gostam. E elas se arrumam pra ir, né? Se capricha, para o dia.
Tem que servir aqueles homens, elas tiveram que servir esses homens uma vida. Se a gente tá até hoje falando sobre isso, sobre como a gente tem que fazer coisas pra manter uma relação, como a mulher sente na obrigação de ter um homem do lado, imagina essas mulheres.
Mas esse é o termômetro, né? Você tem que ver se o homem que você tá, se for o caso de ter um homem, ou a mulher que você tá na vida, se aquela pessoa te causa alegria ou se te causa tristeza. Porque se causar tristeza, é melhor você realmente dar um jeito, achar o seu caminho, né?
É difícil encontrar o caminho, mas a liberdade...
É muito maravilhosa, porque eu tô nesse termômetro aí, da alegria e da tristeza.
Uhum.
Porque, assim, tipo de homem, esquece. Já fui, assim... Não é o double sem echo bag, entendeu?
Na livraria, lá em Pinheiros, também não tá entregando, não. Então, com a calça bem curta no meio da perna, com a maçã dentro da sacola echo bag, eu sei.
E que fala que tá com a terapia em dia. Eu não me iludo mais.
Eu tenho horror de gente que
eu
fala que tá com a terapia em dia.
Eu não me iludo mais, eu também horror. Dá muito
preguiça. Ou então tá pago. Bah, gente, me poupa.
Então, eu acho o seguinte, eu acho que o termômetro tem que ser esse, da alegria e da tristeza.
E também a pessoa que não
tá feliz, amor. Você tá, sabe, assim, tá te fazendo feliz.
A pessoa que não te deixa fria também, porque tem pouco, que tanto faz que você vai perdendo o gosto de tudo, nem pra cima nem pra baixo. Tem uma pessoa que perde a noção de senso da vida, aí fica tipo, tanto faz. Vai perdendo gosto,
não, tanto
sabe?
Faz, é melhor não estar. É melhor ter coragem de sair daí.
Não tem ânimo de vida, não tem entusiasmo.
Não tem sangue, né, menino? Povo colorido.
Gente, esse programa hoje poderia durar 2 horas, mas a gente tem um webinário pra entregar, temos horário.
E ela tem assunto, tá?
Deixa
ela tem
falar
assunto.
Uma coisa.
Eu tenho muito.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando a gente conseguiu a agenda e falar, e você disse que vinha, eu fiquei, nós todas, ficamos muito felizes. Porque somos suas fãs, seu trabalho como artista, eu conheço você. Eu estava no Cândido Mendes no dia da sua estreia.
Sim, 2005.
2005, olha isso. Naquele teatro desse tamanho.
60 lugares.
Que foi uma aposta dela, uma produção dela. Ela alugou aquele teatro, foi na cara e pegou o seu caixote.
Minha mãe virou, eu estava triste na época, minha mãe virou para mim e falou, que você tá esperando da vida? Quer ter, alguém tenha olhos pra você? Minha filha pega um caixote, vai pra praça, sobe em cima e fala seu texto pro mundo. Diz pro mundo quem você é. E eu fui com isso.
Ai, que maravilha.
Gente, eu peguei o meu caixote. Garcia. Na época foi o Teatro Cândido Mendes.
Que linda. Não,
e eu assisti irmão, né? Isso, eu tava lá. A gente, enfim, a gente é contemporânea desse lugar aí no Rio de Janeiro. Sim. Então eu tava lá. Então, assim, é muito importante. Agora que eu tô conquistando uma voz, depois de tantos anos me dedicando aos personagens, que eles tinham suas vozes, agora eu tô com o microfone na mão e tenho um trabalho social muito importante aqui de bater esse papo com outras mulheres. Então, ter você aqui é muito significativo pra mim.
Gente,
quero te agradecer.
Não, eu
mandar
sou fã
um
de
beijo
vocês.
Pra sua mãe.
Mãe, um te amo. Você é inspiração eterna.
Beijo, Marilena. Beijo.
Marilena aqui apresentou
querida.
O ICL pra Mônica.
Foi minha mãe.
Que maravilha.
Ela me inscreveu no ICL.
Super beijo.
Ela não via televisão, né? Aí, quando você falou que você viria, eu falei, ai, meu Deus, tomara que seja antes de eu ter que parar, que eu vou ter que dar uma pausa. Aí, quando chegou o roteiro que tava você, eu falei, Samuel, eu liguei pro meu irmão, eu falei, Samuel, a dona Branca, linha 2, vai estar no programa.
E outra coisa que a Sara quer fazer, ó. Sorry! Era o sonho da Sara!
Gente, amor, total!
Agradeço demais, agradeço demais. A casa é sua, volte sempre, você
obrigada.
Sabe. Te amo, te adoro,
obrigada,
te admiro.
Jo.
Agora, gente, assunto importantíssimo, tá? Também. Super El Niño e catástrofe climática. Sim, nós vamos ter agora uma aula exclusiva com o Eduardo Moreira e o cientista americano Guy McPherson. Olha, sobre exatamente isso. O equilíbrio da nossa civilização está por um fio. Eduardo Moreira já deve estar no estúdio esperando a gente encerrar por aqui. Então você não pode perder. Fica com a gente, fica no ICL. Essa aula é importante e vai ser demais. Obrigada pela presença.
Obrigada
a
vocês.
Um beijo,
maravilhosa.
Beijo, gente.
Beijo,
sorry.
Beijo.
Sorry.
Total. Amor, total.
É hoje, turma. Se você se esqueceu e marcou alguma coisa nesse horário, desmarca, porque é a aula mais importante desse ano. Hoje, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto com o professor Guy McPherson, professor emérito da Universidade do Arizona e uma das autoridades mais polêmicas em relação à questão climática. Porque, para ele, tudo isso que a gente está vendo, inclusive a possibilidade do Super El Niño, é só o começo de algo muito pior. A gente precisa entender o que está acontecendo para poder se proteger. Se você está inscrito para a aula de hoje à noite, uma hora antes vai chegar no seu e-mail ou no WhatsApp o link para você poder clicar e a gente te levar até a aula. De noite a gente se encontra.